Todo mundo fala de crise, crise. Crise é oportunidade, e se é, aonde ela está? Muitas pessoas gostariam de saber. Mas talvez quem possa ter uma resposta para a gente é o analista financeiro Marcos Saravalli, que está hoje em Maringá fazendo palestra sobre este tema. Inclusive, a palestra do Marco é A Oportunidade de uma Década. Marcos Saravalli, além de economista, é pós-graduado em mercado de capitais pela USP, tem uma passagem por várias empresas do mercado financeiro, empresas de expressão. E é com ele que eu converso agora. Marco, bom dia.
Oi, bom dia.
Quando se fala de oportunidades, vamos direto ao assunto, ela existe onde ela está no momento de crise?
Acho que assim, o que a gente passou hoje na palestra, bastante interessante, a gente olhou para os últimos 100 anos de história do Brasil, né? E sempre quando a gente tem movimentos de períodos de recessão econômica, né, eles são seguidos por movimentos de ajuste, de mudanças políticas, seguidos de forte crescimento econômico, né? Então, isso nos últimos 100 anos. E a gente acredita que agora, nesse atual período de recessão, talvez o pior período de recessão da nossa história, né, a gente teve 3 anos, lembrando que a recessão começou em 2014, mas a gente teve 2015 e 2016 com crescimentos negativos, a gente deve passar por um movimento de crescimento econômico muito forte, né, nos próximos anos. E aí que surgem as oportunidades.
Agora, como é que a gente pode prever oportunidades se a gente sempre tem, depois de uma crise, um crescimento? Como é que a gente pode desenhar esse crescimento e se aproveitar dele?
O que a gente brincou, né, entre aspas, na palestra hoje, é que a gente está passando por um movimento tão atípico no Brasil que qualquer notícia, quando a gente fala em investimentos, qualquer notícia que saia daqui para frente, seja ela positiva ou negativa, vai ser uma notícia boa para o mundo dos investimentos, seja um investimento financeiro ou na economia real, né? Então, se a economia, que é o que vem sinalizando, ela está demorando muito para se recuperar, para começar a dar sinais de saúde, de recuperação, o Banco Central vai acelerar as quedas de juros. Essa é a nossa projeção lá na XP, aqui junto com o escritório SVN de Maringá. A gente tem uma expectativa que o Banco Central pode acelerar as quedas das taxas de juros agora no mês de maio. Está programada a reunião do Copom, né, do Banco Central, para o final do mês de maio. Essa notícia vai ser muito boa. Caso a economia comece a reagir, comece a gerar emprego, o que a gente ainda não viu, é uma notícia boa, né? Mas qual que é o nosso cenário? Infelizmente, ainda é um cenário negativo para a economia, a gente não vê uns sinais consistentes de recuperação econômica, tem alguns sinais pontuais, principalmente em relação à confiança, né? Mas as taxas de juros vão cair. Quando a gente fala de taxas de juros caindo, a gente tem menores despesas financeiras, né, para empresas que têm dívidas relacionadas com o CDI, com a taxa básica de juros, e a gente tem a expansão de lucros das empresas. Então, basicamente, em 2017, a gente vai ter expansão de lucro das empresas do Brasil, as empresas brasileiras. Mas tem uma oportunidade, porque por que a gente vê oportunidade? Porque as empresas, de uma forma geral, já estão preparadas, já estão adequadas para esse novo cenário de menor atividade econômica. As empresas já se adaptaram, já fizeram a sua adequação de quadro de trabalho. Então, agora, qualquer expansão, né, que a gente acredita que deva ocorrer, principalmente a partir do segundo semestre desse ano, qualquer expansão de receitas, né, de preço ou de volume vendido por parte das empresas, vão trazer forte geração de caixa, forte lucratividade para as empresas. Então, tem uma oportunidade, principalmente em relação ao que a gente chama base, e é fraca, né? A base tem alguns setores que a gente andou 10 anos para trás, como o setor automobilístico. Então, a gente tem uma base muito fraca, a gente deve apresentar fortes taxas de expansão dependendo do setor, né? Então, aí que estão as oportunidades, a gente precisa olhar, realmente precisamos olhar o copo meio cheio. Ainda a gente não tem sinais consistentes de recuperação econômica, mas a oportunidade justamente surge nesse movimento aí de maior aversão a risco de recessão, e possivelmente a gente vai ter um ciclo de novo de crescimento econômico. Lógico que a gente não espera crescimento virtuoso para 2017, 2018, mas vai ser crescimento positivo, vão ser resultados positivos da atividade econômica, isso dentro do nosso cenário base, né?
O Marco, tem muito empresário que está nos ouvindo agora, ele fica naquela expectativa, né? A gente tem aí tentando cortar gastos, fazendo o possível para não se movimentar muito, arriscar muito. Uhum. Quem tem dinheiro está colocando esse dinheiro em aplicações, esperando o melhor momento. Quer dizer, vamos dizer que quem tem dinheiro não investe diretamente na produção, quem está produzindo teme produzir mais porque não vai encontrar demanda para poder vender o seu produto, ter o seu produto no mercado. Como é que a gente vai juntar essas duas partes? Quando é que alguém que tem dinheiro confia no mercado e investe? Quando que alguma pessoa que precisa de investimento vai ter esse recurso para um juro menor? Quer dizer, quando é que as coisas vão engrenar e vai se disparar isso? É questão de política? É questão de governo? É questão de confiança no governo?
É, o grande fator e o grande recado da nossa palestra de hoje aqui para os clientes da CVN, a gente passou... Qual que é o grande assunto de 2017? É a reforma da Previdência. São as grandes reformas, principalmente a reforma da Previdência. Que isso vai se traduzir em recuperação da confiança, principalmente por conta do empresariado, que deve retomar os seus investimentos, né? E a taxa de juros, a inflação controlada, e pode fechar até abaixo do centro da meta, né? Pelo Banco Central, estipulado pelo Banco Central, a redução das taxas de juros vai estimular esse empresariado a voltar a investir. A gente acredita que seja um investimento muito forte? Não. Mas ele voltando a investir, mesmo que seja em manutenção, algo que ele não está fazendo, né? Ele vai retomar e vai começar a injetar ânimo na economia. Então, lógico, a gente não espera, a gente não vê um movimento ainda consistente, né, de recuperação do investimento, mas a gente já começa a ver os índices de confiança, todos os índices de confiança, mostrando sinalização de recuperação, né? Quando a gente olha para os índices de confiança, ele precisa estar acima de 100 pontos para mostrar otimismo. Ele não está acima de 100 pontos, ele está abaixo, mas está indicando que nos próximos meses, tanto o empresário como o consumidor pode ficar confiante. E quando eu falo confiante, tanto na situação atual, como principalmente nas expectativas dos próximos 6 meses. E aí que a gente chama, uma bola de neve positiva, né? Movimentos positivos na economia, na confiança, que devem trazer a recuperação econômica. Então, o principal movimento é político, sim. Precisa ter a reforma aprovada na Câmara dos Deputados. A nossa agenda é que seja aprovada no final do mês de maio ou no começo de junho, para que continue esse movimento da queda das taxas de juros no Brasil, com a inflação controlada, e que tanto o empresário como o consumidor fique mais confortável, mais confiante, volte a investir e a economia volte a recuperar, né? Tudo isso depende, basicamente, da recuperação da confiança e da reforma das principais reformas, principalmente a reforma da Previdência.
Ô Marco, eu queria te fazer uma pergunta meio fora do ambiente econômico, que é a tua especialidade, mas que eu acho que você deve ter já ouvido essa pergunta várias vezes. Confiar no governo. Saiu agora há pouco tempo uma pesquisa do Datafolha mostrando o quanto que o governo é inconfiável. Pelo menos o presidente Temer tem um grau de reprovação significativo. E ao mesmo tempo ele tem na mão duas reformas vitais para o crescimento econômico, para a estabilização do país. Dentro desse cenário, você que é economista, a sua opinião é, vai dar mesmo com o Temer ou a gente tem que temer o Temer?
O nosso cenário base é que o Temer ele fica, ou seja, ele continua até o final do mandato dele, né? A gente não tem preocupação em relação a essa possível instabilidade, né? A permanência do Temer. Lógico que o índice de confiança ele é muito contaminado por conta da atividade econômica que ainda não deu sinais de recuperação, né? Ou seja, a taxa de desemprego não dá sinais de geração de emprego, né? De criação de novos postos de trabalho, mês positivo, agora voltamos a ter um mês negativo. Então, precisa a economia começar a reagir para o investidor, para o consumidor, para a população aumentar a confiança nesse atual governo, né? Um indicador que a gente olha, principalmente, são os investidores estrangeiros. O investidor estrangeiro, ele ainda não está investindo no Brasil. Ele está pronto para investir, está pronto para entrar, mas esse é um investidor, é um agente, né? Um agente da economia, que mede muita confiança na política, nos contratos de longo prazo, né, na segurança jurídica. E ele não está 100% seguro ainda, ele precisa de mais confiança de médio e longo prazo para voltar a investir no Brasil. Já começamos a ver alguns movimentos com leilões de aeroportos que aconteceram, foram 100% dominados por empresas internacionais, agora a gente teve leilões de transmissão de energia, também com participação de investidores estrangeiros. Mas a gente não vê o investidor estrangeiro e a população ainda confiante na atual gestão, de uma forma geral. Mas o consumidor ele é muito contagiado pela geração de emprego, pela permanência de emprego, geração de economia, né? E isso realmente ainda não aconteceu. E aí a gente vai precisar de uma ajudinha do Banco Central acelerar a queda das taxas de juros para que a economia volte a aquecer mais rapidamente.
Ô Marco, você falou bem aí sobre o mercado interno e você estava tocando no assunto dos investidores externos. Quero fazer um monte de pergunta para você exatamente do investidor externo. Essa imagem que se tem lá fora do Brasil. A imagem é negativa? O que assusta no investidor externo? Se a gente tem um governo que vai até o fim, por mais que tenha aí uma impopularidade, o que preocupa o investidor internacional?
A grande preocupação é a incerteza, né? A instabilidade, né? A gente está falando desde a redemocratização, nós tivemos aí dois impeachments, né? Dois governos, uma volatilidade, uma instabilidade, uma imprevisibilidade muito grande, né? O investidor, quando ele vem, principalmente investidor em economia real, que vem comprar uma empresa, fazer investimento em infraestrutura, participar de uma concessão, ele não está olhando para 2017, dois anos para frente, ele está olhando para 15, 20, 30 anos, às vezes, para frente. Ele precisa de uma segurança para esse contrato, uma segurança jurídica, uma previsibilidade, não só crescimento econômico, mas principalmente crescimento, estabilidade jurídica e aí política, né? E aí, no nosso histórico, ele não é favorável, né? Ele é muito incerto, se a gente olhar para de 1990 para cá. A gente teve uma instabilidade muito grande política e econômica também, né? Agora, o investidor, que a gente passou na nossa palestra também, é que o investidor, o Brasil, ele é sempre disputa recursos relativamente. Ou seja, se eu tenho 100 dólares, 100 dinheiros, né, para investir, eu sou uma empresa, um fundo norueguês, um fundo britânico, né, para investir num país emergente, a gente vai disputar recursos com México, com Turquia, com África do Sul, que no relativo esses países estão piores, estão sofrendo mais do que o Brasil. Então, só do Brasil ter uma segurança jurídica, uma estabilidade política, um crescimento, mesmo que seja modesto, queda das taxas de juros, relativamente, o México está sofrendo muito por conta do Trump agora, a gente tem uma estabilidade política muito grande na África do Sul, né, o presidente sendo investigado, Coreia do Sul, a gente tem outros países emergentes que são piores do que o Brasil. Então, relativo, se o Brasil ficar estável, o Brasil relativamente fica melhor, né? E aí acaba sendo, atraindo olhares dos investidores estrangeiros. Então, o investidor estrangeiro precisa dessa segurança de longo prazo, essa estabilidade, essa previsibilidade para voltar a aportar recursos. Então, é determinante, é importante que o Temer continue no poder, mesmo a população gostando ou não, é importante que ele mantenha para a gente ter mais previsibilidade e tenha eleições de uma forma aí democrática em 2018.
Senhor Marco Saravalli, muito obrigado por essa conversa aqui na CBN.
Muito bom, obrigado a todos, bom dia a todos.
Conversei com o Marco Saravalli, ele é analista financeiro e de investimentos, ele faz palestra aqui em Maringá sobre a oportunidade de uma década, como aproveitar o momento econômico e os seus investimentos. E ele falou de que nós estamos vivendo um momento de crise, sem dúvida nenhuma uma das maiores, se não a maior crise econômica do país, mas que sempre, depois de uma crise profunda, há um crescimento significativo e uma mudança na ordem política. Então ele acredita que o Brasil vai passar por tempos melhores. Ele aposta, por exemplo, que já no segundo semestre deste ano haverão melhoras. E ele fala também de que o governo Temer, por mais que impopular, é um governo que tem que dar a segurança e está dando a segurança de que vai até o final do mandato e que a estabilidade política é o fator que ainda preocupa os investidores internacionais.